O documento Alimentação Sustentável, Manifesto Sustentária, discute o que é a alimentação sustentável, como as pessoas podem conseguir e o que o Núcleo de Extensão da Faculdade de Saúde Pública da USP quer fazer é tratar a questão da alimentação saudável ao alcance da população, com informações. O manifesto defende, então, que se o modo que consumimos e produzimos alimentos hoje se mantiver, nós não teremos condições de alimentar todas as pessoas do planeta no futuro. Assim, destaca que mudanças em todos os níveis de decisão devem ser feitas, aliás, sabe? Antes de tudo, a conscientização, né, com informações corretas para a população sobre alimentação. E é o que eu vou conversar agora com a professora Aline Carvalho, que é fundadora da Rede Alimentar Sustentária. Tudo bem, Aline? Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Ai, bom dia, obrigada.
Obrigada. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco como é que nasceu a ideia do manifesto.
Então, a ideia do manifesto, ela nasceu porque a gente vê que tem muita informação sobre alimentação e sustentabilidade por aí, e nem sempre essas informações são de fontes confiáveis, muitas vezes elas são até contraditórias. E isso deixa as pessoas muito confusas sobre o que de fato é verdade, o que que é baseado em evidências e o que que é realmente importante. Então, o manifesto, ele vem como uma síntese de diversas evidências científicas na área de alimentação sustentável, mostrando o que é alimentação sustentável, a importância disso para o mundo, para a sociedade, né? Uma vez que a gente vê vários estudos mostrando que em 2050, se a gente mantiver a forma de produção e o consumo de alimentos que a gente tem hoje, a gente não vai ter recursos suficientes para alimentar a população do planeta. E o manifesto também traz como que isso pode ser feito pela população. E, por fim, a gente tem um capítulo também falando como o núcleo de extensão sustentária pode ajudar as pessoas nesse caminho para uma alimentação sustentável com ações diárias simples, né? Porque, apesar de ser um termo muito complexo, cada pessoa pode atuar nesse processo rumo a uma alimentação mais sustentável.
Vamos tentar explicar o conceito. Acho que é bacana a gente falar. A gente acha que sabe, é o que você disse. A gente acha que conhece o que é o termo, o que é que ele significa. Seria importante a gente... O que é exatamente o termo, a alimentação sustentável?
O termo sustentabilidade, ele é bem amplo e ele abrange vários aspectos, né? Como a saúde, o meio ambiente, aspectos culturais e socioeconômicos da sociedade. Já a alimentação, ela também é algo bem complexo e envolve vários aspectos além da comida que está no prato, como, por exemplo, o tipo de alimento, a cultura alimentar, a disponibilidade, o preço e o sabor dos alimentos. E quando a gente coloca essas duas palavras juntas, forma realmente um termo bem complexo, né? Um problema bem complexo a se resolver. Mas a gente pode tentar definir alimentação sustentável como aquela que tem um baixo impacto no meio ambiente, isso quer dizer utilizar menos água, menos terra e gerar menos gases de efeito estufa na produção, e uma alimentação que também tem uma relação positiva com a saúde. Porque a gente sabe que diversos alimentos, eles podem estar associados a aumentar ou diminuir o risco de doenças. E além disso, uma alimentação sustentável, ela também considera aspectos culturais e sociais da sociedade que tenham um preço justo e com uma economia viável.
Tem no mínimo essas duas questões ligadas à alimentação. Agora, tem muita polêmica em relação à alimentação, o que é bom, o que não é bom, um alimento que parece condenado, depois ele volta, as pesquisas avançam, diz que ele não era tão, né, prejudicial, ou ele é para determinado grupo e não para outro. Quer dizer, esse assunto, pesquisa em alimentação, a gente precisa tomar muito cuidado com a informação, acho que esse é um alerta que a gente deve fazer também, né?
Sim, não é simples a gente compilar todas essas informações disponíveis e chegar a conclusões definitivas nesse campo da área de alimentação sustentável. Mas a gente percebe algumas características peculiares da nossa dieta, como, por exemplo, o alto consumo de carne, o baixo consumo de frutas, verduras, legumes e cereais integrais. E só de a gente observar esses dados da população brasileira, a gente já consegue fazer algumas inferências. Então, porque o consumo alto de carne afeta negativamente tanto a saúde das pessoas quanto o meio ambiente.
Uhum.
A carne bovina, por exemplo, ela é o alimento que mais contribui com o impacto ambiental da alimentação do brasileiro. Quase 50% do impacto ambiental vem da carne. E, além disso, o consumo de carne vermelha e processado, ele vem sendo associado ao aumento do risco de câncer, de doenças do coração, diabetes, que são as doenças que mais matam no Brasil. No caso brasileiro, né, o consumo de frutas, verduras e legumes e cereais integrais também é muito baixo. E isso poderia ser um resultado interessante, porque para a produção desses alimentos se gasta muito menos recursos naturais do que na produção de alimentos de origem animal. Então, a gente vê essas características que nos mostram ali um caminho a seguir, baseado em como a população consome e o que, que a gente tem de evidências mostrando que tem um impacto tanto no meio ambiente quanto na saúde.
Aí o sujeito vem e diz, bom, Aline, então deixar de comer carne é deixar de consumir também por um dos aspectos, por exemplo, nutricional, é deixar de comer proteína. Então, como é que eu faço? Eu substituo? Uhum. Quer dizer, vocês também dão esse tipo de orientação?
Sim, a gente colocou um dos capítulos falando sobre como que as pessoas podem tomar atitudes no dia a dia. Então, o primeiro deles, reduzir o consumo, e isso pode ser feito tanto na frequência do consumo, quanto na quantidade em si. Não precisa virar vegetariano, não precisa deixar de consumir carne, mas reduzir o consumo de carne bovina já tem um grande impacto no meio ambiente. E, além disso, aumentar o consumo, né? Como é que eu vou substituir? Se eu vou reduzir a carne,
isso,
como
isso.
é que eu substituo? O principal substituto são os feijões. Então, ervilha, lentilha, o feijão comum, grão de bico, soja, são os melhores substituintes porque eles têm um alto teor de proteína. E se eles são consumidos juntos com arroz, por exemplo, que é um tipo de cereal, principalmente o arroz integral, né, melhor nessa substituição, forma uma proteína completa, que é igual à carne. Então, a gente pode substituir ali a carne pelo arroz e feijão sem problemas para o teor nutricional da dieta da população.
Que interessante. Por isso que é tão elogiado o nosso prato básico brasileiro.
Exatamente.
É.
Só que a gente tem que prestar atenção nesse arroz. A melhor decisão é o arroz integral, porque ele vai ter mais fibras, ele vai ter mais vitaminas, e o brasileiro consome pouquíssimo de cereal integral. Então, se a gente conseguir aumentar esse consumo de cereal integral também, já vai ter uma grande ajuda na saúde das pessoas.
Bom, isso é muito importante, essa observação especificamente ao consumo da carne, carne vermelha, carne bovina. Há um outro aspecto que você queira passar para o nosso ouvinte? Você falou do consumo, da ampliação do consumo, né? Aumentar o consumo de... E se a gente já sabe verduras, frutas, legumes?
Uhum.
Isso é importante, equilibrar a alimentação com mais isso e menos o quê, por exemplo? Produtos
então,
industrializados, processados, ultraprocessados?
O consumo de alimentos ultraprocessados na população brasileira é em torno de 20% da nossa dieta. Então, ele não é o grande problema em relação a impacto ambiental que a gente pode colocar como um principal problema a se combater. Se a gente reduzir o consumo da carne, isso já vai ser um maior impacto que a gente pode conseguir na nossa dieta. Mas tem outros aspectos, né, como o sistema alimentar é extremamente complexo, a gente pode ter algumas outras decisões como consumidor. Então, procurar saber como que foi feito o transporte daquele alimento, a forma de produção, a quantidade de embalagem e, principalmente, pensar no desperdício daquele alimento. Então, considerar essas questões quando for comprar um produto e, principalmente, quando for armazenar os alimentos em casa, produzir, porque se a gente desperdiça o alimento, né, tanto no transporte quanto em casa... a gente já gastou uma quantidade enorme de recursos naturais, né, de água, de terra, gerou muitos gases de efeito estufa, e esse alimento vai acabar indo para o lixo sem ter ido para alguma pessoa. Então, o impacto para o meio ambiente é muito alto. Então, ter algumas técnicas de armazenamento desses produtos, considerar comprar alimentos que não são mais bonitos, assim, né, não é aquele alimento super lustroso ou super redondinho, perfeito, né? Aquele vegetal super perfeito, isso pode ajudar também no meio ambiente, porque aquela cenoura tortinha ou aquele pimentão que não está tão perfeito, ele tem todos os nutrientes necessários e pode não ser jogado no lixo, pode ser consumido por alguém. Então, essa é uma questão também importante na alimentação sustentável. Então, detalhe, lembrando que o transporte dos alimentos muitas vezes é considerado como um grande vilão, mas não necessariamente. O transporte ele é só responsável por cerca de 15% do impacto ambiental. Então, o grande problema é a produção de alimentos mesmo, né? A grande produção de alimentos de origem animal.
Ou seja, a forma de produção é importante que o consumidor, que nós, cada um de nós, tenha noção da origem do alimento, quer dizer, como ele foi produzido, como ele chegou até as nossas mãos e como a gente tem de conservá-lo. E para a gente concluir, Aline, então tem dois focos, essa questão da alimentação sustentável que vocês defendem nesse manifesto, que é, de um lado, a importância do valor nutricional, a qualidade da alimentação e, de outro, o impacto ao meio ambiente. É isso.
Exatamente.
E a gente tem como acessar, podemos ter mais informações sobre isso via internet?
Sim, o Sustentarians, ele é um núcleo de extensão da USP, né, que estuda essa complexidade da alimentação sustentável e, a partir de todas essas evidências, ele tenta criar e divulgar materiais sobre o que é alimentação sustentável. E a gente faz isso por meio das nossas redes sociais, do nosso blog, e também promove algum suporte a mudanças de comportamento por meio de ações em saúde, palestras com a população, confecção de receitas mais sustentáveis, e o manifesto também, que todos esses materiais eles podem ser baixados gratuitamente no nosso site, que é fsp.usp.br/sustentaria. E aí lá podem tem blog com todos os nossos posts, tem os livros de receitas, um manifesto e um livro também contando a nossa história.
Muito bacana. Há quanto tempo existe a rede?
A gente surgiu, na verdade, como rede mesmo em 2016. Mas esse grupo vem estudando sobre alimentação e como reduzir o consumo de carne desde 2011.
Bacana, vamos aproveitar, né, todo esse conhecimento, esse estudo para nos orientar sobre alimentação sustentável. É uma atitude ali dia após dia, né? Cuidado com o que você pesquisa, com o que você busca na internet. Muitas vezes os sites não são confiáveis, vamos buscar informação confiável como esse da Faculdade de Saúde Pública, essa rede alimentar sustentária que traz para você esses dois aspectos importantíssimos da alimentação sustentável, nutricional e impacto ao meio ambiente. E eu conversei com a professora Aline Carvalho, que é fundadora da Rede Alimentar Sustentária. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte, Aline.
Imagina, é um prazer conversar com vocês.